Você ouve na Rádio Bandeirantes, os donos da bola.
Parceria Top Car Jaguar Land Rover Porto Alegre. Conheça a nova concessionária de padrão internacional.
Festival, dia 11 de outubro, véspera de feriado, na You Club. Shows com Zezé de Camargo.
Vem tirar, eu tô virado já pra cima.
Felipe Araújo. Lucas e Felipe. E Anderson e Matheus, no maior festival sertanejo do Sul. Ingressos pelo site Ingresso Nacional. Realização LGA.
Os donos da bola. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. Baldo, sabor intenso como a vida. E Master Hotéis, cada hotel uma experiência master.
Diga lá, Ribeiro Neto.
Olha, Menegas, com muita satisfação, né? Eu estive no último sábado na inauguração da Poker Store. E fiquei encantado, né, com a diversidade de produtos esportivos que a marca possui. Né? Do futebol à natação. O mix de produtos é completo e de alta qualidade. Né? Vale a pena conferir a nova loja da marca Poker do Grupo Calduro, ali na Avenida Nilo Peçanha, 2481, a marca gaúcha que transforma a vida de todo mundo através do esporte. Poker, um abraço ao Gabriel, que comanda, né, essa loja que está muito linda, Meneghetti.
Boa, Ribeiro. Vamos colocar a nossa enquete poker, então, que está na live do YouTube, que hoje fala sobre Bruno Henrique. Está aí a enquete poker, estou curioso para ver os parciais. Torcedor gremista, você acha que Bruno Henrique é o substituto ideal para Luis Suárez? Sim, uma alternativa de qualidade. Olha só, quase a metade, hein? 45 pontos percentuais. Não, a distância entre os dois é grande, 38, acima de um terço. Não por conta dos valores. A gente sabe que o torcedor, normalmente, ele não se incomoda muito, né? A não ser quando são casos de valores muito, muito arbitrários, algo assim como muito discrepante. Não é o caso, né? Bruno Henrique está um salário alto, como é o salário do futebol brasileiro, embora eu considere que 2 milhões seja excessivo. 17% é esta alternativa. Agora é o seguinte, ó, JB, metade está apostando nele como substituto Soares, acha que está bem.
Mas aqui, aí que está, o Ribeiro fala, tem que melhorar o time, ele vai melhorar muito o time. Se melhorar, tá, porque eu vi o PVC hoje pela manhã dizendo o seguinte, o São Paulo foi e a mesma coisa que o Grêmio, bateu e voltou. Também se apavorou, voltou, opa, peraí, veio um cravaço, entendeu? Tipo, então assim, vai melhorar o time, pro time beleza, a minha única discussão é o projeto. Projeto Soares, para mim, tem que ter um cara. Se o nome é projeto, foi o que usou a nossa produção, que é competentíssima. O Paulinho Pires é brilhante, que a última vez que eu falei mal dele, ele veio um gancho aqui. Uhum. O Paulinho Pires é brilhante. Então, assim, teria que ser um Alex Sanches, um Cavani. Todos eles estão empregados agora, mas não esses nomes.
Diga, João. O Bruno Henrique bota o título da Copa do Brasil. E ou da Libertadores, o projeto está pago, JB. É que existem formas,
é um jeito de pagar
formas de construir o projeto, né?
Então, né?
Eu gosto muito do Bruno Henrique. Eu
também acho.
Eu também
acho
um jogadoraço.
Eu coloco em outro patamar.
Quase outro patamar.
Nossa, Ribeiro, olha. Para aqui.
O Cebolinha não te entusiasma assim, Diogo?
Cebolinha, eu quero que ele fique lá no Rio de Janeiro, ingrato.
Por que ele foi ingrato? Ingrato?
Fica comemorando o golzinho, apagando foto do Instagram. Obrigado.
Me pareceu uma mágoa.
Nossa, mais do que uma crítica.
Pareceu uma mágoa.
Tu tem 20 segundos para não atrasar.
Então é o seguinte, ó, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Vem aí o apito final com o Daniel Oliveira. Grande elenco, a gente volta amanhã ao meio-dia.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Agora, na Rádio Bandeirantes, Band Motores, com César Bresolim.
Oferecimento, Audi Center Porto Alegre, Caxias do Sul, no Insta, @topcar.audi. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vem pra DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada ou na Protásio Alves. GP Pneus, seu auto center de confiança.
Olá, campeões! Com forte tradição no mercado das picapes pequenas derivadas de automóveis, a Volkswagen Saveiro chega à linha 2024 com uma destacada restilização. Com as conhecidas opções de cabine simples e dupla, a Saveiro desembarca nas concessionárias com valores a partir de R$ 95 mil. O motor continua o conhecido 1.6 aspirado de 116 cavalos de potência e câmbio manual de 5 velocidades. Lembrando que a Volkswagen Saveiro está no mercado há 41 anos e está na quinta geração. Fã de motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
Nós cuidamos do seu Audi, por isso a Audi Top Car apresenta Oficina Portas Abertas, com troca de óleo e filtro, higienização interna e externa e instalação do Audi Connect Plug and Play. Procure nossas lojas em Porto Alegre e Caxias do Sul. Fone Whats 51 99384 1879. Válido até 31 de dezembro. Consulte regras e condições. No Insta, arroba topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes.
Veículos zero quilômetro, seminovos ou peças e serviços para o seu Renault é na DR Sul. São duas lojas com a qualidade do Grupo DR Sul, que tem 24 concessionárias no estado. Vem para a DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada 2097 e na Protásio Alves 4383. No trânsito, escolha a vida.
A Esponqueada Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet. Seja em oficina, peças ou acessórios, conta também com a Esponqueada Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Esponqueada Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Whats 99558-6540.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
A tradicional corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogrêmio.com.br e garanta sua inscrição.
Atenção, engenheiros e demais profissionais. Estão abertas as inscrições para o Seminário Empretec, a porta de entrada para o seu projeto empreendedor. Conheça em detalhes o programa que vai fazer sua carreira tomar um novo rumo. Associe-se ao Senge e aproveite os descontos especiais para associados e parceiros. Torne-se um empreendedor de sucesso. Acesse o portal e saiba como participar. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
Olá, aqui é o Marcos Frota. Você pode não perceber, mas assim como eu, já é um doador. Quantas vezes você doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, está doando seu coração. Seja também um doador de órgãos. Avise a sua família. Quando você doa, o amor vive. Uma campanha da Secretaria da Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Apoio Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Apresentação, Daniel Oliveira.
Uma hora mais 5 minutos e meio, 18,8 a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. Estamos abrindo o apito final, futebol em debate aqui na Rádio Bandeirantes. Em nome de ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amores. Ponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Reforçando na abertura do programa, né, que tem a Michele Silva, Luiz Henrique Benfica e também o Calvin Correa, a Valentina Biazon na produção, a central técnica do Edson Leandro e na mesa de áudio nosso querido Luiz Matoso Braga. Quem puder ajudar, não custa. Às vezes a gente não percebe. Eu tinha, né, duas calças que eu guardei de recordação que foram de eventos especiais que o meu pai esteve, que eu estive com o meu pai, né? Então guardei com a recordação e tal, já doei também. Então a gente às vezes, acho que lá de cima deve estar muito mais feliz de ter doado do que propriamente ter guardado como uma recordação que saiu de roupa e tem mais roupa ainda. Então quem puder ajudar, porque às vezes tem aquela roupa que o cara vai deixando, não usa. Aí quando tu vê, eu que sou um cara meio, confesso, bagunça é o meu lema, né? Às vezes tu tira uma pilha de camiseta, quando tu olha tem umas duas, três no fundo amassada lá que tu nunca mais usou e não vai usar. Né?
Tá
então,
lá,
né?
Só ocupando tá espaço, lá, pô, né?
Quem puder ajudar, né?
Aliás, às vezes a gente tem também um hábito que eu tenho, e aí talvez isso ajude algumas pessoas em casa. Eu acho que as roupas ainda me servem. Depois de um tempão.
Eu tinha essa mania, tá?
E aí não
é nem isso, tipo, eu vou guardar porque eu vou usar. Aí ele fica 5 anos lá e tu não usa.
É aquilo, se passou um ano e tu não usou nenhuma vez, já despacha, já doa pra alguém que com certeza vai ser muito mais útil, muito mais... muito melhor do que desapega, tu deixar guardado.
Desapega. O famoso desapega, aí, né? Então quem puder ajudar, puxa, gente. Bah, assim, ó. Se cada um fizer um pouco, já contribui bastante aí, porque são
sabe que algumas cidades...
muitas famílias que estão com dificuldades mesmo, pessoas que estão ilhadas. A gente não sabe ainda como é que está a situação de novas vítimas fatais, tomara que não, né?
Não.
Mas enfim, é realmente muito grave, cara, muito grave.
Agora, em algumas cidades, as pessoas estão precisando mais, Daniel, mais do que roupas até, mão de obra, que é para limpar a cidade.
Sim.
Retirar
sim.
O barro das cidades.
Eu falei sobre Mussum ontem, eu vi um vídeo na internet, fiquei horrorizado, cara. Parecia um cenário de filme, assim.
Parecia,
né?
É.
Cara, uma coisa assim, absurda.
Não sei o que exatamente está sendo feito, mas vai exigir muita força do governo estadual, né? Que se não teve tanta atenção em prevenção... Agora vai precisar ter uma força grande aí no sentido de ajudar nesse
prevenção,
tipo de coisa.
Prevenção, o que tu diz, Michele?
Não, porque tem todo um debate de que poderia... de que já havia alertas sobre isso e que talvez não foi tão bem atento assim com relação a isso.
Esse debate está...
Né?
Tá
esse debate está acontecendo.
Assim?
Mas eu não quero me apegar a isso. Sim. O que eu quero dizer assim é que o governo estadual, o governo federal, né? Eles vão ter que ser muito atentos no sentido de reconstruir essas cidades, dando segurança, dando segurança para essas pessoas. Porque uma das coisas que mais me chama atenção, antes da gente ir para o futebol, aí que eu sei que vai cumprir um papel hoje também, são as mesmas pessoas sofrendo com os mesmos problemas, porque não tem para onde ir, não tem onde morar, não tem onde ficar, e sempre acaba optando por um lugar mais remoto, quando, na verdade, quem devia dar essa assessoria, esse cuidado, ter esse apoio... É o governo, é o Estado, é o nosso país, sabe? São pessoas que estão desassistidas, né? Então vai precisar ter esse cuidado aí, a gente fica cobrando e também na torcida para que aconteça.
Eu não faço propaganda, eu não gosto de fazer propaganda que ajuda, porque eu ajudo muita gente, não preciso estar dizendo. Mas ontem eu vi que, puxa, cara, se todo mundo começar a divulgar que está ajudando, tu vai fazendo uma mobilização.
Tanto que já também é uma informação... Alguns municípios dizem, olha, a gente não tem mais nem onde colocar tanta coisa que estamos recebendo.
Só que é aquilo, né? Não é por isso que não é para continuar doando. Porque o que acontece? Muitos municípios não estão conseguindo receber. Nesse momento. Mas a tua doação ela ainda é válida, porque pode deixar, por exemplo, na Defesa Civil de Porto Alegre, depois distribuir.
Para uma outra situação, perfeito. Ou até para mais tarde, quando tiver isso. Acesso aos municípios. Né?
Né? Hoje não tem muito onde armazenar.
Isso aí.
Né?
Isso aí. 1:10, Valentina Biazon, vamos com a enquete? Participação da galera aqui no nosso apito final. Deixa eu mandar um abraço para o Caliel Dornelles, que está na praia.
Quem é esse rapaz?
Algum ouvinte? Colega nosso, ouvinte nosso aí.
Legal.
Tava me mandando mensagem aí nos intervalos do Donos da Bola.
Será que é um ouvinte identificado? Ele manda o WhatsApp aí, participa do chat? É gremista ou colorado ele? É disso que você está falando, porque eu não lembro, tem funcionário aqui da Bandeirantes com esse nome?
Já deixou a passagem dele lá pelo Peru?
Já. Beijo, Calial.
Grande, Calial, estamos no aguardo pela tua volta aí para poder te infernizar também bastante.
Valentina, tudo certo, Valentina?
Oi, Daniel, tudo certo na medida do possível.
É, a gente fala mais é por uma questão de educação mesmo, né?
Sim.
Depois eu vou falar, depois da Valentina, um cara que mandou uma foto aqui. É, que inveja que essa foto provocou. Depois eu falo, Daniel.
Tá bom, Valentina.
Vamos lá, vamos com a enquete de hoje que fala sobre Bruno Henrique no Grêmio. Se a torcida do Grêmio acredita que ele é o substituto ideal para o lugar do Soares. A nossa enquete está no ar desde cedo pela manhã e mudaram os resultados um pouco. Antes o não estava com bastante porcentagem, continua na frente com 57% dos votos, mas o sim ganhou força e agora está com 24% dos votos. A nossa audiência pode seguir votando, essa enquete vai até o fim da tarde no nosso Twitter e também no YouTube, na aba Comunidade.
Repetindo a pergunta, então, por favor, para quem de repente está chegando agora.
Você acha que Bruno Henrique é o substituto ideal para Soares? Sim, Feito. Não ou depende dos valores?
É, eu falei ali na TV, é uma ideia que eu tenho, é o seguinte, a história do Soares é, como toda história, é começo, meio e fim. No momento que tem um fim, parte-se para uma outra. E a outra, o que que é? Pode, inclusive, representar, como eu falei hoje, Benfica. Uma filosofia, um pensamento diferente. Olha, não tem, a grande verdade, não tem como substituir Soares. Ah, mas tem o Alex Sanches, tem o Cavani. Não é a mesma coisa. Reforça o time, contratações, né, monta a espinha dorsal ali com jogadores de mais qualidade e vida que segue.
É, essa discussão é bem interessante.
Tem que aproveitar. Aproveita o Soares agora e depois parte para uma outra.
É, a questão agora é, talvez seja uma solução, né? Porque é muito caro você contratar um... Qual é a brincadeira? Brincadeira não, um fato. É um dos quatro maiores goleadores em atividade, né? É isso. Os outros três são Messi, Cristiano Ronaldo e o Haaland.
E Lewandowski.
A Lewandowski.
Não era o Benzema?
É, agora já não lembro.
Não lembro exatamente, tudo mas bem, acho então, que era tá, Benzema.
Então o Grêmio... Ao perder o Soares, vai partir em busca de um desses. Né? Obviamente que isso não vai acontecer. Então, quem sabe o melhor caminho seja... Ah, não, já que não dá, vamos tratar de rechear outros setores, fazer uma equipe forte, daqui a pouco faz uma improvisação ali no ataque, sei lá. Porque igual não tem, né?
Eu confesso que eu até mantenho a minha posição aqui que eu coloquei ontem. Acho que igual não vai ter. Partindo desse princípio, você tem que achar um outro nome. Não vejo problema no Grêmio buscar parceiros para outros nomes e ver a viabilidade de algum negócio. Por exemplo, o Bruno Henrique, por exemplo, o Gabigol. E eu não estou aqui trazendo informação, tá? Eu sempre cito o Gabigol e coloco esse asterisco porque não tem nada de informação. É só um nome porque eu acho que é um nome muito bom e que possivelmente aí tenha um ciclo se encerrando dele lá no Flamengo, assim como o ciclo do Soares está se encerrando no Grêmio. E que possivelmente o Grêmio veja aí uma janela interessante, uma oportunidade interessante. Eu buscaria viabilizar esse tipo de negócio, porque o Grêmio ele já sonhou muito alto quando ele sonhou com o Soares, quando ele falou o nome do Soares, inclusive...
O Gabigol, o destino dele parece que é a Europa, né? Já há clubes interessados nele na Europa.
É, mas aí é aquilo, né? Ver o que ele vai querer fazer da vida dele, né? Às vezes a carreira do jogador, ele está mais música. Direcionada para isso, mas...
Principalmente ele está querendo fazer mais músicas.
Música?
É. Trap, Lil Gab.
E o Gab.
Tanto que é uma das incomodações lá da torcida do Flamengo, né? Que ele tá se dedicando mais à carreira musical do que propriamente
afinada, né?
Ao futebol. É, tudo tem pra, boas
tudo
rimas.
Pra ser mais um sucesso da música.
Tem rimado. É, tem uma das músicas que ele rima pescoço com pescoço.
Caroço.
Não, com pescoço mesmo. Ele não conseguiu encontrar uma outra palavra.
Perfeito.
Então, por isso até foi pro banco, né?
Agora crise último... criativa.
É, foi pro banco porque rimou pescoço com pescoço.
Não, foi pro banco porque já faz tempo que ele não faz um gol de bola rolando, né? Ele tem 5 gols nesse Campeonato Brasileiro e 4, se não me engano, são de pênalti. E aí, uma hora, bom, a idolatria, né? tem um limite e botaram o Pedro já nesse último jogo, porque o Gabigol não...
Não, e o Pedro tá rendendo bem demais, né?
É, ninguém tá rendendo muito bem nesse Flamengo,
isso,
né?
Isso me chama muita atenção, né?
Isso me pareceu.
A não ser o Bruno Henrique.
Foi.
O Bruno Henrique está rendendo muito bem no Flamengo. É. Por isso que eu acho assim, beleza que o Renato tem um interesse, trabalhou com ele lá, mas hoje eu acho que seria o nome menos viável para sair do Flamengo. Não vejo o Flamengo querendo abrir mão de renovar com o Bruno Henrique. Acho que o Flamengo vai fazer o esforço para renovar. Hoje ele é o melhor.
Mas o Bruno Henrique está chateado porque até agora não foi procurado.
É, mas renovar o contrato. Depois do gol no clássico aí, do que ele tá jogando, que desde que ele voltou da lesão, ele tem sido o principal jogador?
Uhum. Quem mandou um abraço aqui, mandou as fotos, o Vinícius Sinotti.
Grande Sinotti.
Fazendo um churrasquinho.
Ai,
mandou
uma
foto pra nos errar, abrindo os trabalhos. E um copinho ali.
Era cachaça, será?
Eu acho que não, ou água.
Mais cara, mais pra cachaça.
Eu desci, pô, vê como eu sou um
beijo,
idiota mesmo. É, o Sinotti me mandou uma mensagem esses dias, aí fui resolver um negócio, cara, respondi rapidamente, ele botou tudo bem contigo e eu sumi. Sou mal educado mesmo,
cara. Sabe o que é isso? Eu consigo ajudar o Sinotti
nessa. Peço desculpas.
A unha às vezes impede que o cidadão digite, né?
Não, eu é outra coisa, não é unha, os dedos são gordos mesmo.
Não, mas um abraço pro Sinotti. Esses
dias eu fui trocar algumas mensagens com a Michelle. Na verdade, 4 frases, né? Mas que eu mando 12 vezes. E com o dedo gordo vai trocando
letra. Mas é verdade isso? Tá com dificuldade pra digitar ali?
É. O dedinho gordinho.
Os dedinhos dele não. É. Certo probleminha ali.
Daria certo só pra fazer a coreografia da música da Eliana, né? Mas enfim, essa questão do Grêmio. Bruno Henrique é top, né?
Bruno Henrique é top.
Não é um jogador que tu vai comparar com o Suárez, mas é top.
E né? Sabe o que é mais legal do Bruno Henrique? É que ele é um jogador, e até eu pensei nisso hoje quando o Meneghetti estava abrindo a enquete, ele falou, ele é um jogador diferente do Suárez em posição. E eu tava parando para pensar, e ele tá correto nisso, o Bruno Henrique ele já jogou em várias posições, né? Ele é um atacante muito móvel. Ele consegue ocupar muito bem os espaços. Porque ele é o cara que pode cair pelo lado, né, se movimentando, sempre caindo para algum lado. Ou ele pode também ocupar um espaço em diagonal, fazer o facão. Ele pode... Cara, ele já fez várias coisas na vida dele.
Faz gols de cabeça, né?
Uma impulsão absurda, né? O movimento de cabeceira dele acho que é um dos melhores do país, né?
Dá pra colocar. Tá, gente, mas aí, Bruno Henrique e quem no ataque? Aí o... Não teria a figura do centroavante?
Não, tu pode fazer configurar um ataque com o Bruno Henrique e o JP Galvão, ou o Bruno Henrique e outro jogador. Sim. Aí até o Bitello. Cara, eu confio.
Tem que melhorar o time. E essa melhora de time, ela vai passar por contratações, gente.
Vai passar, mas aí entra aquilo que o Bruno falou na entrevista pro Diogo Rossi no canal dele. Olha. Ano que vem é Libertadores e vão querer ganhar Libertadores, vão qualificar o grupo pensando nisso. Agora o Grêmio vai ter que ser inteligente para poder qualificar o grupo sem se endividar. E aí entra tudo aquilo que a gente fala. Tem coisas que o Grêmio já fez e que não tem como voltar atrás. O contrato do Natan, por exemplo.
Não, tudo bem, mas né? A questão é a seguinte, Michele. Ele agora, nessa janela, ele tentou se qualificar sem gastar, né? E não deu certo. Acabou pegando o que sobrou no mercado.
Mas a gente não sabe o retorno desses jogadores que o Grêmio contratou, né?
Eu sei, mas a gente tanto pode ser bom, mas não.
Pode ter sido uma janela criativa, ou não. Mas hoje a gente não pode cravar nenhuma coisa nem outra.
É, isso é verdade. Mas nós podemos cravar também que não vão dar certo. Aí se não der certo, se der errado, né? Aí como é que fica?
Mas se der certo, o Grêmio fez uma janela criativa dentro do que tinha de possibilidades.
Não, mas assim, ó.
Tem as duas questões.
Diz em relação a essas contratações aqui.
Mas isso não tranquiliza o torcedor.
Mas se derem certo só no ano passado, se derem certo só no ano que vem, ela não deu certo esse ano.
O Vidia Sante não deu certo?
Não, a gente está falando da janela de meio de ano agora.
Não, é que eu estou usando o exemplo do Vidia Sante.
Não, mas o Vidia Sante já no primeiro ano eu havia. Tanto que havia uma discussão...
Nem perto do que joga hoje.
Não, é verdade. Mas
hoje ele está jogando mais.
O time, não, aí eu concordo. É que o time não ajudava. Agora, eu lembro que quando começou 2022... Se dizia, o único cara que deu certo em 2021 foi o Vila Sante.
É. Evidente chegou que tá no meio do ano.
Muito mais agora.
Chegou no meio do ano e ainda precisando se adaptar. Desculpa, eu dou essa colher de chá para esses caras que não, chegaram agora.
Assim, ó,
no meio da temporada é muito difícil.
Não, Michele, eu talvez não tenha me feito entender. Tá? Por que eu estou dizendo isso? É porque tu precisava para ontem.
Sei.
É, claro, o Grêmio contratou para dar resposta imediata.
O Grêmio não contratou esses jogadores agora, pensando no ano que vem.
Então,
o Grêmio não contratou o Iturbe, o JP Galvão.
Então podia ter deixado para a janela
de final. Como diria José Luiz da Atena, me ajuda aí. Iturbe, JP Galvão, quem mais?
Bessosi.
Ele quais contratou para agora. O JP Galvão.
E o Rodrigo Eli.
E o Rodrigo Eli, mais o Rodrigo Eli.
Tá, dois jogadores. E que ainda, o JP Galvão que ainda está se adaptando.
Não, mas
essa linha de pensamento
em 2024 não... Tá errado.
É que essa linha de pensamento, para mim, ela não faz sentido. Porque tu vai torcer para que aconteça algo muito raro. Que o jogador chegar e dentro de uma semana, duas, tá adaptado para, sei lá, jogar contra o Flamengo lá, semifinal. O
Internacional contratou o Ener Valencia para jogar o quê ano que vem?
Não, mas é diferente.
Não é diferente, Michele. O Inter contratou o Ener Valencia para fazer o time melhorar. Foi o que o Grêmio fez. A gente pode discutir, de repente, o nível de contratação que o Grêmio fez.
É que, para mim, o Inter fez os principais reforços no meio do ano. O Grêmio, não. O Grêmio fez os seus principais reforços no começo do ano. Esses jogadores do meio do ano... Basta ver a questão da titularidade, Daniel. São jogadores que chegaram
no Inter para ser titulares. Só que o Renato estava falando para chegar no meio do ano o Michael.
Ah, mas daí a gente tá falando de expectativa e realidade.
Mudaria... Não, mas... Assim, ó, o que ele entendia? Que com a chegada de um jogador como o Michael, o Grêmio daria aquele salto que ele precisava. Esse jogador para dar o salto não veio. Então houve uma mudança.
Claro que houve.
Não só em termos de alternativa, questão financeira, mas esse jogador de fato não veio. Né?
E aí o Grêmio precisou ajustar as expectativas e também os movimentos de mercado. É, e aí você contrata jogadores que não são para agora.
Mas isso coloca em risco o projeto 2024, entendeu? Não, é que não terminou ainda, Michele.
Mas seu detalhe.
Pode não comprometer.
Como pode comprometer, claro.
E se comprometer, aí é muito complicado, porque aí você daqui a pouco vai ter que fazer um mata-mata na Libertadores América. O Grêmio, eu acho bons jogadores, o JB Galvão e o Rodrigo Eli. Mas não são jogadores capazes, não estão de dar nesse momento, fazer o Grêmio dar aquele salto que tem que fazer para ser um dos quatro primeiros.
Mas até
Hoje
estão sendo.
Sim.
Sim, mas olha só, o que que há pela frente no Grêmio aí? Quatro jogos fora de casa.
Como vai ter jogos na temporada que vão ser em casa também.
Eu sei.
Tem todo um turno pela frente.
Mas só as vitórias em casa são insuficientes. E a realidade posta nesse momento é a seguinte, o Grêmio não está jogando bem fora de casa. Na semana que vem eu posso refazer o meu discurso. Pô, deu certo, mas por enquanto é uma...
Mas eu não sei se é por causa dos reforços que isso acontece.
É só as vitórias em casa, elas são insuficientes
para garantir sentido? Para garantir o G4.
Até não fiz esse cálculo, mas...
Não, eu acho que o Grêmio está fazendo esse cálculo, tanto que houve um pacto dentro do vestiário, nós somos obrigados a ganhar fora de casa.
É que a melhora da produção fora de casa é mirando o título. Porque a campanha que o Grêmio está... a campanha que o Grêmio está fazendo até o momento está colocando o Grêmio no G4. Ou seja, se ele continuar empatando alguns jogos fora, ganhando a maioria dos seus jogos em casa, como está fazendo... Eu acho que ele vai bater o que ele tá batendo nesse momento. Para melhorar, aí sim. Aí ele vai ter que começar a vencer muito jogo fora de casa. Se quiser pensar em buscar o Botafogo, algo do tipo.
Eu não tenho assim.
Agora, acho que
o aproveitamento, não sei se nesse momento já é suficiente para... O Grêmio tem um jogo a menos, né?
Sim. Nesse momento é suficiente. Tá
bom. Agora...
Vou torcer para que eu esteja errado.
Dos jogadores que foram contratados, até acho que... Tá dentro do esperado, né? O João Pedro Galvão e o Rodrigo Eli, nesse momento, como os titulares. O que eu discuto é que eu vejo muito esta janela do meio do ano como a janela, assim, ó, só contrata se tu realmente estiver precisando para melhorar o teu grupo. Por exemplo, o Bessosi, que eu sempre falei, olha, legal, um investimento, uma aposta, né? Garoto da base, lá do Lanús, que tava jogando no Central Córdoba. Agora, Bessosi, para mim, é tipo de contratação para início de ano. Para pegar o Campeonato Gaúcho, ir lapidando, sentindo como é que funciona o futebol brasileiro. Contratação da metade do ano, para mim, é chegar e jogar. Chegar e decidir. Chegar para... experimenta daqui, dali. Daqui a pouco terminou o ano, e o cara não foi aproveitado, gastou 6 meses para pouca coisa. Então, eu vejo que, pelo menos, o início do ano é muito válido. É o melhor cenário para apostas. Agora, no meio do ano, aí para mim são as contratações já para definir, para chegar e resolver os problemas que estão sendo vistos no, na primeira parte da temporada.
É, eu não acho que esse rendimento que o Benfica citou ali da... do rendimento fora de casa do Grêmio, eles sejam uma coisa que depende, Benfica, dos jogadores que foram contratados.
Não.
Porque a gente estava numa linha de falar da janela do Grêmio, do que o Grêmio vai fazer para o ano que vem.
Não,
e eu não acho que tem uma relação, sabe? Eu acho que o Grêmio tem que melhorar coletivamente, quem já estava, quem chegou.
Eu sei, mas você só melhora coletivamente quando você agrega novos valores.
Ou não. Ou você melhora o que você tem em casa. O Grêmio com o que tem em casa, na arena, já faz.
Mas se o Grêmio pensasse assim, não teria contratado ninguém.
Não.
Entendeu? Eu já tinha certeza de que o grupo da
casa seria. Mas é que já contratou. E em casa, com os jogadores que tinha, estava ali no topo da tabela brigando. E aliás, sem essas contratações, inclusive, estava fazendo isso. Então por que não melhorar o que tem em casa para poder melhorar o seu rendimento fora? Se o Grêmio dá totais amostras de que na arena consegue jogar bem. Então significa que esses caras conseguem jogar bem. Agora, transferir isso para os jogos fora de casa. Se é alguma coisa mental, se é a torcida adversária.
É o que veremos a partir de agora.
Mas eu não acho que seja muito algo ligado a contratações. Acho que às vezes a gente justifica muito alguns problemas indo ao mercado, quando na verdade eles não precisariam.
Foi o Grêmio quem justificou.
Foi o Grêmio que justificou. O Renato justificou isso.
É que o Grêmio perdeu alguns jogadores. Faz sentido.
Tudo bem, mas a frase do Renato, o Renato deixou bem claro que com o que tinha, ele não ia ser campeão. Ele poderia disputar. Por isso que eu acho que essa frase foi mal interpretada. Ele não menosprezou tanto o grupo assim. Diz que o Grêmio, com o que tem, disputa. Com o que pode ter, ganha. É um conceito, não está errado, né?
É, eu só tenho um pequeno problema em transferir demais. E aí falo do Renato mesmo, do Grêmio, de clubes brasileiros, aliás, de direções de futebol do Brasil, que fazem essa linha de que para melhorar tu tem que sempre contratar. E quando, na verdade, tu vai pro mercado...
Mas isso é nós e torcida também, né? A gente também cria
muito
isso.
Mas o torcedor tem esse direito, né? Quem não tem esse direito é o gestor.
Tu diz o
gestor de clube não tem esse direito. O torcedor tem.
Mas se ele entender que tem que fazer, né, Michele?
Não, mas eles sempre entendem que tem que fazer. Quando, na verdade,
não... Não é só o diretor, tá? O treinador.
Aí tu vai correndo lá e contrata o Natan Pescador. Aí tu corre lá e contrata o Natan Pescador. Não, é só contratar que resolve. Não é assim, né?
Ele pode não resolver porque tu contratou errado.
Mas é que às vezes na urgência e no contratar por contratar tu faz umas movimentos.
Aí tu tá colocando algo importante, tá? Que aí é que eu pondero. E aí vale pra isso que eu citei em relação ao Grêmio, embora a gente tenha uma linha de pensamento diferente. Contratar por contratar não contrata. Aí tu não cede nem pressão da imprensa e nem pressão da torcida. Que não adianta tu contratar um cara e deixar ele aí porque o cara não ajudar, que é o caso do Natan. Sinceramente, esse jogador aí, eu desde a primeira vez eu não vi esse cara afim, sabe? Era aquela coisa bonita, de camisa do Grêmio, eu vim visitar o museu do Grêmio, acho que foi ele, né?
O Natan,
né? Aquela coisa toda, porque eu sou gremista, mas eu não vi esse cara, sabe?
Mas acho que isso é típico do Natan. Parecia em tipo qualquer assim, lugar.
É, pode ser, às vezes talvez, temperamento.
O Atlético Mineiro era assim também, no Fluminense, ele era assim também, não é uma questão de agora. Mas o fato concreto é que ele não ajudou em nada, né?
É. 1:29, quase que eu disse 1:29, 11:54, que tá no papel ali, que é o horário para encerrar o Atualidade. Primeiro, dizer, olha, essa semana tá mexendo com a minha cabeça. Para aquela dor que fica após o futebol, ou aqueles maus jeitos, a dica é calmadora contra dores. O mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o calmador contra dores. Encontre na rede de farmácias Sanar. Este é o apito final aqui na Rádio Bandeirantes, FM 94,9, que vai ao intervalo e volta na sequência.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
No Band Play, quem faz a programação é você. O Band Play é o aplicativo do Grupo Bandeirantes. Band Play é notícia, música, aventura, esporte, podcast e muito mais. Com um único login, você assiste, ouve, curte e interage.
E as nossas armas aí são as vacinas.
Alô, meu caro Muricy Ramalho.
Eu queria que você fizesse uma avaliação disso.
E não abrir mão de receita tributária.
Mas o Pelé na guarda dele era jogar.
As questões mais importantes do mundo jurídico.
Qual de fato é o capital político que ele tem hoje?
Falar com você, foi um jogo perfeito.
O rural tende a crescer.
No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil.
Band Play é a rádio Bandeirantes, onde você estiver, quando você quiser.
Baixe agora.
Disponível na Play Store e na Apple Store. Band Play, quem faz a programação é você.
Setembro é o mês de aniversário ABT. Visite nossas lojas. Temos surpresas especiais para você. Com mais de 20 mil itens em estoque, lá você encontra material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Visite a ABT em Porto Alegre, na Avenida São Pedro, 934, e na Avenida Eduardo Prado, 1941, em Itajaí, na Rua Egon Miller, 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br.
O agro precisa de performance. Unicinos, Farsul e Grupo Bandeirantes apresentam Agro Performance. Educação e formação para profissionais e executivos do agronegócio. Acesse o site unicinosperformance.com.br e descubra as facilidades para aprimorar a sua carreira. O Brasil é Agro Performance Unicinos.
Rádio Bandeirantes.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota. Está com fungos, bactérias, irritações na pele, mau cheiro nos pés? Não perca tempo. Use o talco pó pelotense. Há mais de um século cuidando de você e sua família. Tradição, qualidade e uma formulação moderna que não possui elementos prejudiciais à sua saúde. Esse resolve no tradicional talco ou nas novíssimas fragrâncias e em aerosol jato seco. Experimente, você vai se surpreender. Talco pó pelotense, à venda nas melhores farmácias e redes de supermercados.
Quem vive Porto Alegre cuida dos caminhos da sua gente. Com um investimento de 60 milhões de reais, o programa Mais Asfalto vai fazer a recuperação estrutural de vias, incluindo asfalto novo para beneficiar 17 ruas e avenidas da cidade, como Manuel Elias, Benjamin Constant, Santana, Plínio e Rua dos Maias. Cuidar das ruas e avenidas melhora a vida de todos. É por isso que trabalhamos.
A gente vive, a gente cuida.
Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
A banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$ 119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Bateu aquela fome? Relaxa! Pedir as delícias na Cris Cruz Lanches é uma barbada! O melhor X da cidade na sua casa! A la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia! Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664, todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 99489-5217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos o sabor de Porto Alegre!
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
É hora de Libertadores e a KTO entra em campo com você. Agora todo jogo é uma decisão e a ousadia vale a pena. Cada aposta certa vale pontos e você pode ganhar até um Maracanã lotado de free bet. Então arrisca, pra cima, vamos junto, rumo ao Maraca com a KTO.com. Site para maior de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
A Esponqueado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet, seja em oficina, peças ou acessórios. Conta também com a Esponqueado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a City Car, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Apito final.
Uma hora mais 35 minutos. ABT Material Elétrico, ferramentas de iluminação, circuito fechado de TV e material de rede. Você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não curador de amor. Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Setembro é o mês de aniversário ABT. Visite nossas lojas, temos surpresas especiais para você. Com mais de 20 mil itens em estoque, lá você encontra material elétrico, fios e cabos, ferramentas de iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Visite a ABT, em Porto Alegre, São Pedro 934, Avenida Eduardo Prado 1941 e em Itajaí, na Rua Egon Miller 71, bairro Ressacada. O telefone lá é o 3018-3800 ou abtelétrica.com.br. BR. Para todo torcedor existe a KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. O Flamengo foi campeão, é isso?
É um brasileiro sub-20, 0-0 no tempo normal contra o Palmeiras. Nas penalidades, o Flamengo levou a melhor com um jogador do Palmeiras tendo um pênalti anulado por ameaçar a cobrança. Aquela paradinha que finge o chute e depois chuta na sequência. Que até eu vi na Série D isso acontecendo também, mas é algo cada vez mais raro, né? Porque essa discussão era da época do Neymar no Santos, que ele fazia esse chute falso e aí o goleiro se atirava e depois ele batia. E até um determinado momento que, ó, não, isso aí não pode, né? Uma coisa é o cara parar, outra é ele ameaçar o chute e depois chutar.
Tem o vídeo do Rogério Ceni, né?
Chegou é, estar, também. Né?
Chegou a estar aí. Eu
tava, não, falei do Neymar.
Tá, a batida do Neymar. O Rogério Ceni era o goleiro na época. E tem uma explicação dele e tal. Tu vê que ele ficou meio. Ficou de cara assim.
É, porque o Rogério Ceni. Uma coisa é. Beleza, o cara fez a paradinha e depois chuta. Outra é o cara já fingiu o chute. Ele faz o movimento. Aí o pobre do goleiro. Aí o goleiro cai, né? E aí depois o cara chutava. Então, faz tempo que anularam isso e mesmo assim o guri do Palmeiras conseguiu fazer.
Me ajudem porque eu vou errar de novo. Dalbert.
Dalbert.
Eu errei hoje de manhã. Eu sabia que era Dalbert. Não,
eu fiquei falei na Dalbert. Dúvida porque tu falou Dalbert.
Não.
Aí sabe o que aconteceu? Eu fico tipo, mas vem cá, mas é Dalbert ou Dalbert? Aí eu não me lembrava o que a gente tinha falado ontem. Mas é um jogador que.
Tem como escrever aqui, Michel? A gente colocar aqui no vidro.
Cara, a gente já escreveu tantas coisas nos vidros.
Eu vou me lembrar do cachorro aquele, os Dálmatas, o Dalbert.
Sabe que tinha um ex-colega nosso que errava muitos nomes. Um abraço pra ele. Tenho saudade dele. E eu tava brincando esses dias com os guris aqui, né? Que se fosse esse colega, ia chamar ele de dálmata, né? Que ele brincava assim, chamava o baralho de baranhas.
É, não. Um colega nosso, uma vez foi de fora e...
Mas é um querido, eu adoro ele.
Siqueiro, Pelotinha e... Né?
Não era o Pelotinha.
Era o Pelotinha, o repórter, né? E vem aí a escalação do Grêmio, Bolotinha!
Nossa senhora, imagina a raiva do Pelotinha, né?
Tá, vamos lá, gente. Eu tava vendo uma entrevista, esse jogador teve um problema em relação à marcação, né? Jogo defensivo, isso acabou pesando, era um jogador que...
Isso.
Que não, na Itália, assim, com a chegada dele na Itália, foi na Itália, isso, né? Que ele teve que entender mais isso,
exatamente,
né?
Exatamente, na França ele se destacava por ser um bom marcador.
Isso.
Aí fui contratado pelo clube italiano e disse, olha, além de ser um bom marcador, nós queremos que você seja um bom apoiador, e ele não conseguiu. É a informação da reportagem, né? Foi o que atrapalhou um pouco a trajetória dele na Itália.
Compartilhava banco com o Gabigol na Inter de Milão. É foi no mesmo, período, né? Que o Gabigol estava lá na Inter, sentadinho no banco, e o Daubert também.
Será que ele era compositor também, como o Gabigol?
Acho que não. Não sei, mas ele tem um estilo diferenciado, né?
Os dreads.
É estilo dos... Né? Como é que é? Os trappers.
Eu não vi aí a imagem.
Legal o cabelo dele.
É, legal, legal. O Inter estiloso ganha pontos com o Daubert.
Não, eu tenho inveja, né, cara? Eu confesso.
O projeto Inter estiloso ganha pontos com o Daubert. Ele acrescenta bastante.
Quem são os outros estilosos?
Deixa, né? Eu acho que o Wanderson, né, tá sempre...
O Wanderson é cabelinho na régua.
É, cabelinho na régua.
Tipo Calvin Correia, assim, cabelinho
na régua. Deixa eu pensar quem mais.
Eu sou a própria Calvin. Régua, né? Porque cabelo não existe mais.
O Vitão,
régua não,
né?
Tá muito alta.
O Vitão tá sempre... Não, mas o mais estiloso do Inter é o Gabriel, né? O Gabriel, tu não acha volante ele vestindo Gabriel. Mal, assim. Volante Gabriel. É o mais estiloso do grupo, com certeza. Inclusive, se o Inter perder o Gabriel, o projeto Inter estiloso, ele quase que fica em ruínas, né?
Hoje tem um jogaço, minha gente. 9 horas da noite, vou dar aqui o canal. Sport TV tem Messi contra Valência. Não é isso?
É assim, Argentina e Equador.
E Equador hoje.
Olha como a mente da gente é dupla Grenal e esquece às vezes.
Ficou pensando?
Eu fiquei pensando que era Marrocos e seleção pré-olímpica, ver o Bitello, o Maurício lá.
Até podemos chegar depois disso, acho que cabe mesmo, mas pô, é um jogaço, né, cara?
Bah. Interessante.
Valência. Eu vou assistir.
9:30, né?
9 horas, eu acho.
9 horas.
E tem um jogo da Argentina também, aliás, um jogo que vai reunir um jogador do Grêmio,
do Paraguai.
Paraguai, Villasante, contra...
Tem na última rodada Equador e Uruguai, né? Que daí é Rocher
Paraguai e Peru.
Ener, né?
Paraguai e Peru.
Às 7:30.
Vila
e Carbajo também. Na última rodada,
Carbajo,
né?
Carbajo é reserva, né? No treinamento do Bielsa ele ficou fora, né?
É, mas existe
foi
mundo,
convocado,
né?
Porque...
foi pra suprir, né?
É. Mas eu tenho curiosidade hoje à tarde se vão ser titulares, se vão começar, quem é que vai ganhar uma oportunidade primeiro... Né?
Bitello ou Maurício,
é,
né? Mas não é com camisa oficial da seleção?
É, pré-olímpica, né?
É, mas é um amistoso sem camiseta oficial. É a camisa de treinamento que será utilizada.
Eu
tô
sabia
cheio
disso.
De informações.
Que
hoje,
é isso,
né?
Hein?
Tô cheio de informações.
Você que vai passar na ESPN.
Tô,
né?
Deixando até o Calvin correr perplexo com um manancial de informações.
É que a gente se surpreenderia se a gente não te conhecesse, né?
Não, mas eu não sou. Eu já fui bem informado. Hoje eu só fico bebendo das outras fontes. Mas mas que pena, né? Que pena pro Bitello e pro Maurício não poderem usar a maelinha oficial. Logo agora. Logo, quando chega a minha vez, muda as regras.
Mas sabe que eu acho legal, por um lado, porque tu dá o gostinho, né? Ah, tu quer essa aqui? Então, ó, tem que ralar bastante aqui pra chegar lá.
O Grêmio tá de olho nesse jogo, o Grêmio ainda sonha vender o Bitello.
Eu, sinceramente, Benfica, eu falei na TV lá, olha, acho que o cavalo passou encilhado, tá?
Mas tem o cavalo turco ainda.
É a última esperança.
Não sei se pro Bitello não interessa.
E no caso,
eu acredito se a última esperança é pelo seguinte, talvez o grande erro tenha sido o Grêmio achar que o Bitello valia mais do que ele vale.
É que o Grêmio ganhou um dinheiro que ele não esperava na Copa do Brasil, Daniel. E isso aí diminuiu um pouco a necessidade de vender jogadores agora. Que se não tivesse avançado até as semifinais, aí sim, aí o pânico estaria estabelecido.
Mas teria esse interesse aí do Galatasaray? Que seria, acho que, o melhor dos cenários do que tem ainda à disposição. Só que o Galatasaray acabou de anunciar o Ndombele, o meio-campista do Stotter.
Não,
tal.
Eu tô me baseando aqui no que o Diogo Rossi falou pela manhã. Talvez pudesse ser uma possibilidade.
É.
Pô, se for é ótimo, né?
Sim, só que eu acho que já estão reforçados o suficiente.
Esse cavalo também.
É.
O
pessoal tá encilhando rápido
mas
os cavalos.
Mas dessa seleção aí, o problema pra mim maior é que é uma seleção que eu não consigo nem qualificar ela. Porque ela dizem que é pré-olímpica, mas o Bitello, por exemplo, não tem idade para jogar as Olimpíadas. Então não pode ser pré-olímpica, né? Se tem um jogador que não tem a idade para as Olimpíadas...
Acho que o negócio
ela não é.
Olhar então para ela mais com o olhar do PAN.
Seleção pan-americana, mas quem é que valoriza, com todo respeito, os jogos pan-americanos? Eu nem lembro a última vez que
sabe
o Brasil
quem é que
fez
valoriza?
No... Paulinho. Acho que é o único.
Também, que Paulinho é um amante de todos os esportes e todas as modalidades. Mas os clubes, né? os clubes. Mas... porque, meu jogador vestiu a camisa da seleção.
Tá, mas é isso...
Esse tipo de seleção aumenta alguma coisa ou não?
Yuri Mamute, por exemplo, ele chegou a ser um dos destaques do torneio de Toulon. Uhum. E aí? O que, que mudou? O que, que deu de vantagem? Né? Tal. Me parece que o efeito prático é pouco.
Eu acho que é mais uma questão de assim, ter um histórico de alguma convocação do que qualquer outra coisa. Eu acho que tem muito mais a ver com isso. O clube poder chegar lá e com quem ele está negociando e dizer, não, meu atleta acabou de ser convocado para a seleção brasileira. A pré-olímpica.
Mas aí é só assim, se o outro tiver um trabalho, como é que eu posso usar uma palavra, pouco interessado em se aprofundar. Né? Ah, tem um histórico de seleção, legal, deixa eu ver que seleção é essa aqui, o que, que ela estava jogando. Tá. Daí já vai investigar e vai dizer, tá, peraí, mas é a seleção que está jogando o quê? É um amistoso aqui? Não é principal, não é competição oficial, é... Tá?
Não, mas de repente credencia eles pra que...
A não ser que o cara só... Não, seleção, pô, seleção me interessa, pronto, já nem quero ver o que, que é a seleção. Basta dizer isso,
seleção. Pode ser a seleção do bairro, não tem problema. Não vai aumentar muito. Modéstia à parte, saiu no canal do amigo aqui, há 2 dias eu falei sobre o Galatasaray, mas não tinha proposta, tinha... apenas uma sondagem. Só que tem um detalhe, a janela fecha agora dia 15, né? 15. Então tem tempo ainda, né? Tem tempo ainda.
É, e tem que ver o quanto que vai ser os valores e tudo mais. Eu não sei se o Grêmio não tá sonhando muito com 10 por 70%.
Eu também acho que tá. Aí talvez tenha sido esse o erro, tá?
É um segundo semestre excepcional, né?
Aliás, talvez o Grêmio tenha pago caro. Eu sempre me confundo, Os dois valem. Os dois valem. Talvez o Grêmio tenha pago muito caro por revelar muito tarde o Bitello. Porque se ele tivesse esse histórico aí de convocação para a seleção antes, se ele tivesse sido revelado antes, não seria absurdo a pedida. Mas não dá para olhar só para a nossa aldeia aqui. E olhando só para a nossa aldeia aqui, a gente pode até achar que o Grêmio não está fazendo uma grande pedida. Mas se a gente olhar para o futebol internacional, que é hoje a urgência que os clubes europeus têm em buscar jogadores brasileiros cedo, a forma como os outros clubes brasileiros, vários outros, vamos colocar assim, revelam mais cedo, a dupla Grenal tá muito atrás dessa história, né? E aí pode até chegar e dizer, a gente pensa um trabalho de base, não sei o quê. E detalhe, eu nem tô colocando a culpa em quem faz o trabalho de base na dupla Grenal. Eu tô colocando a culpa em quem tá no topo dessa hierarquia. Quem tá ali gerindo as oportunidades no principal. Cara, a gente dá a oportunidade muito tarde. Isso não combina com a lógica do que é o futebol internacional hoje.
Não combina. É aquela coisa, né? O medo de lançar os garotos aí que nos acomete, Grêmio Internacional.
Às vezes é medo.
Não acomete a outros clubes.
Tem as duas coisas, né?
Também é uma verdade. Também é uma verdade. Mas é preciso testar,
saber se a safra é boa.
Mas às vezes mesmo com a...
Nessa aí, tá?
Mas mesmo com às vezes a safra nem precisa ser boa. Só de ser um garoto, de ser um jovem, ganhando oportunidades, aí sim, às vezes acho que os clubes pouco investigam. Basta pegar aí o Caio Vidal. O que o Caio Vidal demonstrou assim de grande efeito, um grande futebol no profissional? Foi negociado lá para a Bulgária. Ah, porque é um garoto, jogou cedo aí Série A de Campeonato Brasileiro, tem experiência, vai. O Bruno Fuchs jogou meia dúzia de jogos do Campeonato Brasileiro depois do início de Campeonato Gaúcho, o CSKA Moscou já levou. Depois, se deu certo, não deu certo, azar, pagou a grana, foi negociado, precisa ser um super craque.
E tu nem tá falando de um outro detalhe que é muito importante, que é difícil de mensurar, e por isso que a gente às vezes raramente fala desse detalhe, e os clubes também, que é as contratações médias que esses jogadores impedem que aconteçam. Que é, tu revelar cedo, vamos colocar um exemplo aqui, tá? Não tô considerando a qualidade dos dois. Tu revela cedo, tu experimenta cedo o Ronald, tá? Te impede de contratar depois o Nathan. O Nathan
sim,
Pescador.
Sim.
Não é a mesma posição, não é nada disso, mas eu tô colocando
que
um exemplo.
De gastar, na verdade, tu não gasta, porque o Ronald é o cara que lá na frente vai te dar o retorno financeiro, né?
Por exemplo, tá? O Inter agora com o Dalbert, tá? A gente não sabe a qualidade dele, o que ele vai conseguir fazer com a camisa colorada e tudo mais. Perfeito. O Inter tem na base um lateral que eu falo há tempos, que pra mim combina muito mais com as características do René, que é o Rangel, que pra mim estaria em características na frente do Tauan Lara. O Inter foi ali dando oportunidades pro Tauan Lara e o Rangel não jogou ainda.
Uhum.
O Rangel acho que tá pra bater 20 anos de idade e ele não jogou ainda. E aí o Inter foi lá e buscou o Dalbert. Quando terminar o contrato do Dalbert, o Rangel talvez comece a ser experimentado. E aí vai ser um outro modelo Tauan Lara, que é experimentado tarde e que tu não gera esses frutos pro mercado. E que e nesse meio tempo tu continua contratando jogadores que pode ser que eles tenham qualidade, mas que você já tem um titular. Então se você já tem um titular, tenta formar o teu reserva. Os dois clubes, a dupla Grenal vive essa crise. Eles contratam jogadores médios, reservas, quando na verdade eles não querem o trabalho que é formar.
É que no caso do Inter, o Inter até tentou formar.
Sorry pelas batidas.
Até tentou formar o Tauan Lara, mas não funcionou por enquanto, né?
E vai acontecer. Só que o clube não quer arcar com isso.
Talvez o erro fosse não ter testado o Rangel também, né?
Não tem mais. Ah, então eu me perdi. Eu é que tô perdido, hein?
Sim, a Valentina Biasoni.
Ah, tá, Valentina. Obrigado. Eu é que tô atrapalhado. Eu olhei ali 1h45 no minuto. É.
Você não tá prestando atenção.
Variar, eu tinha que fazer mais um.
Tu sempre querendo cortar minha tese, Daniel. Que chato.
Desculpa.
Lamentável. Eu nunca mais vou falar nesse programa.
Tá bom, só profissionalmente.
Eu tô curioso em relação
essa questão aí, porque ela
que ele foi citado aqui. O contrato dele é só até o final do ano.
Até o final do ano. Ele 3 meses e deu, né?
E ele terá poucos jogos por disputar.
Eu não tinha me atentado a isso. É?
Vai ter poucos jogos por disputar.
Mas acho que ele é o jogador que vai ser avaliado em treino e algumas poucas partidas do Campeonato Brasileiro.
Ele vai jogar todas as partidas aí que o Inter estiver no meio da Libertadores. Por exemplo, o jogo anterior à partida de ida contra o Fluminense. Vai jogar o Dalbert.
Contra São Paulo agora.
Aí depois o jogo anterior, a partida de volta contra o Fluminense.
Eu fiquei surpreso.
Vai jogar o Dalbert, que era o espaço que o Depena estava utilizando.
Eu fiquei surpreso porque geralmente o que tu faz numa situação como essa aí? Vai improvisar, né? Outro vai botar um cara que é da posição, que o Nico Hernandes também joga ali, embora...
O Inter já fez isso, né? Ele improvisou o Depena e deu muito errado.
Depena e tal.
Primeiro ele botou o Tauan Lara lá contra o Cuiabá. Não deu certo. Daí, pra não queimar mais ainda o Tauan Lara, vai Depena. Cometeu o pênalti contra o Fortaleza, foi expulso contra o Corinthians.
Mas
deu muito errado.
Não testou o Nico, né? Que justamente de todos esses, vamos lá, talvez seja o que ainda tivesse um pouquinho mais de adaptação. Tirando o Tauan Lara, que é a função dele, mas que ele não consegue desempenhar, né?
Acho até que faria mais sentido dentro desse modelo aí de saída com o terceiro zagueiro, que é o lateral, na verdade.
Perfeito, também acho. Pra mim faz muito mais sentido. E não testou, né? Mas isso também tem a ver, e aí por isso que eu digo que o contexto importa muito no futebol, com o momento em que as coisas aconteceram no Inter,
né? É que também não testou porque não tinha opção daí da zaga, né?
Perfeitamente, por isso que eu digo, o contexto importa muito, né? Suspensão do Moledo, o Cudê recém-chegando, jogos decisivos. Não adianta, tu não tem tempo, né, pra fazer essas coisas.
Não. Bom, 1h53, o restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo, 465, na descida do Parcão. A KTO leva o gauchão de futsal às quadras de todo o Rio Grande. Então, meu amigo, entra lá em kto.com e te cadastra. kto.com, onde a diversão acontece. Já podemos tirar o time de campo, né, ô Valentina?
Mas a gente vive em bolhas, né, Daniel? Porque às vezes a gente pensa, olha, ninguém mais liga para a seleção brasileira, tá todo mundo nem aí. Tô impressionado com a quantidade de torcedores que estão lá na porta do hotel da seleção, lá no Pará.
Lá
é impressionante.
Garotada, essa parte do país, elas gostam muito da seleção.
Aqui a gente tem
Norte, Nordeste, gostam muito.
Aqui tem ranço. E a seleção brasileira também, ela fez questão de construir essa antipatia que ela tem, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? É tipo banda que tá no final de carreira, né? No momento máximo, Porto Alegre não entra no mapa. Aí quando tá na rapa do... Tá lá no final, os caras quase... Um quase morrendo de overdose, o outro tá...
Vou rever meus amigos gaúchos.
Vamos lá, Porto Alegre. Aí Porto Alegre vira palco de turnê. Mas é mais ou menos a seleção brasileira, né?
O Diniz falou sobre isso, né? Que ele quer reconquistar o desejo das pessoas de assistirem a seleção brasileira, né?
Tomara que consiga, né?
Tomara. Consiga. Ficamos por aqui com o apito final, meu caro Braguinha. Valeu, tchau, tchau.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes.
Apito final.